E bom dia aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, ao meu amigo Ricardo Silveira. Bom dia, Ricardo. Bom dia também a Roberto Benjamin e aos nossos ouvintes do Oeste do Estado. Roberto Benjamin, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel. E bom dia a Marcelo Copelo. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Gilson, Ricardo, Roberto.
Meu caro Marcelo, queria primeiro te pedir desculpa que eu queimei os nossos ouvintes ontem falando sobre eles e pensando que era sexta. Sexta é hoje, né? E aí, pode rir, você tem o direito de rir. Mas eu queria hoje aproveitar a sexta que eu troquei por uma quinta, e aproveitando que hoje é sexta, mas vamos pensar que é quinta-feira, eu queria conversar um pouquinho sobre uma coisa que você colocou para mim e me deixou assim impressionado. Eu estava conversando, você falou assim, Gilson, em 2000, o século passado, se não me engano, você falou isso. Ou não, foi no passado. Ou foi o século passado, se fosse assim que
O século XX.
O século XX, o vinho foi o investimento mais lucrativo, mais que dólar, mais que ouro, mais que bolsa. Eu queria que você explicasse isso.
Olha, alguns vinhos são de fato investimento. Vinhos caros, óbvio, e com grande potencial. Assim, por exemplo, o Chateau Petrus, eu acho que foi o maior investimento porque ele foi um vinho que foi descoberto, digamos. Ele não era um vinho de grande prestígio, mas alcançou o grande prestígio ao longo do século XX. Então, quem comprou antes e vendeu depois, se deu muito bem. E os grandes vinhos de Bordeaux, ou os grandes vinhos da Borgonha, Romane Conti, Chateau Lafite, Chateau Latour, Margaux, etc., eles continuam tendo, sempre tiveram um grande potencial. Especialmente se você compra en primeur. O que é isso? Você compra futuro. Uhum. Você compra o vinho não saiu ao mercado ainda. Tá? Então você compra o vinho para receber daqui a 6 meses, um ano. Tá? Existe isso no mercado de Bordeaux. Compra, eventualmente vai receber o vinho daqui a alguns meses, eventualmente nem traz o vinho para cá, ele já vai para uma casa de leilão ou guarda ele alguns anos, e ao longo dos anos ele com certeza vai valorizar. Tá?
Agora o perfil de quem compra para investir e de quem compra para guardar e beber. Quer dizer, dois tipos de proposta diferente? São duas pessoas distintas?
Olha, não, viu? O que tem muito no mundo do vinho, eu faço isso em uma micro escala, eu compro o vinho caro e falo para minha mulher, olha, investimento, amor, é investimento.
Mas no fundo eu quero beber. Não põe a mão nisso, não. Não põe a mão nele.
Mas sim, tem gente que eu conheço que compra caixas, uhum, quantidades grandes, que não vai conseguir beber, porque sabe que aquilo ali é investimento. É mesmo as pessoas que investem em arte, investem em imóveis, é um investimento de médio e longo prazo, tá? Você precisa de alguns anos para que realmente valha a pena vender o vinho.
Nosso ouvinte aqui, ó, o Sérgio, pelo WhatsApp, fez uma pergunta para mim muito legal. Até vou te dividir ela com você, que eu achei muito bacana o que ele falou. Ele falou assim, Marcelo, o vinho para beber a gente guarda na adega. O vinho para investir a gente guarda no cofre?
Pois é. Não, ele tem que estar climatizado, claro. É. Mas tem gente que tem adegas com tranca. Se você visitar o restaurante Dusca em Curitiba, a porta da adega, a porta é um cofre, com código, com uma tramela gigantesca. E muitos fazem seguro, tá? Fazem seguro dos vinhos, porque está tendo, de vez em quando, tem notícia de roubo de vinho. Teve agora uma na Borgonha, que os ladrões roubaram no restaurante, garrafas caríssimas, a polícia veio em perseguição, e eles atiraram as garrafas na polícia, cheias. E quebraram, claro, as garrafas, né? Então causou um prejuízo enorme.
Uhum. Agora, você estava falando, eu vou... Me veio à cabeça, né? Vai ser até engraçado isso. Então tem vinho que você coloca ele como aqueles objetos raros de museu, que custam muito caro, que você coloca em cima de um pedestal cheio de câmeras, né? Que a gente vê em filmes do 007, do James Bond, que você não pode chegar nem perto, não toca uma campainha. Quer dizer, é mais ou menos desse nível tem alguns vinhos.
Sim, mas ninguém faz esse.
Não, claro, eu tô fazendo brincando.
Esse mise-en-scène, né? Tá. O que você tem são adegas valiosas, trancadas. Você tem tecnologia, você tem vinho que está com código de barra, você tirou da adega, passa ali, ele dá baixa já, passa o código de barra, esse tipo de coisa. Tem adegas com trancas, tem seguro, tem precauções para proteger o seu patrimônio. E claro, acho que todo mundo que compra investir também pensa em beber, né?
Agora, última pergunta para você sobre restaurantes. A gente sabe que tem hotéis, né, restaurantes que têm pratos com custos bem elevados, extremamente elaborados, com ingredientes requintados, e vinhos também. Você tem, então, às vezes, restaurantes que têm uma adega milionária.
Sim, você tem restaurantes que tem todo esse critério, climatizado, com tranca, com seguro, e tem também vinho consignado.
Consignado.
Que é tão caro que a importadora deixa lá. Se vender, você paga. Se não vender, ele continua sendo da importadora, entendeu?
Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso.
O restaurante não compra o vinho. Certo. Ele só bota a disponível à venda, mas o vinho não é dele. Isso é uma prática que não é muito legal, porque o vinho sofre com esse vai e vem, né? Uhum. Vamos supor que eu fico com um vinho um ano, não vendeu, devolvo para a importadora, ela manda para outro restaurante.
Certo.
E também não vende. Então isso não é muito bom para a garrafa, ficar passeando para lá e para cá.
E aí o mercado desse vinho, o comércio desse vinho mais requintado e caro, ele é bem diferente do que a gente tem do nosso comércio comum de vinho. Quer dizer, existe todo um contato com as produtoras de vinho, com as vinícolas, tem que ter todo um ritual aí, ou é aquela coisa do tipo, chegou no balcão, pediu um e leva-no?
Olha, eu vou, antes de responder essa pergunta, eu vou contar um caso.
Tá.
Que não é raro. O restaurante tinha, de um amigo meu aqui no Rio, tinha uma garrafa dessas caríssimas, de vários mil reais. Obviamente é uma garrafa só, porque não dá para ter uma, já é luxo no restaurante, né? E vendeu a garrafa para um cliente que pediu a segunda garrafa.
Olha
só. Que era mais uma. E ele não tinha. E ele saiu ligando para outro restaurante, para a importadora, de noite, isso, sei lá, no sábado à noite, até que conseguiu, mandou um motoboy lá buscar e conseguiu vender a segunda garrafa.
Rapaz! Mas compensou todo o trabalho que deu.
Compensou o estresse e trabalho. Vender uma garrafa dessas para alguns restaurantes uma vez por ano.
Uhum.
Então, vender duas numa noite só já valeu a pena, entendeu?
Sim, ou seja, esse tipo de negócio para um vinho mais caro exige um certo esforço, às vezes.
Sim, é outro mercado. Tá? É um mundo à parte, digamos.
Imagino.
Um mundo à parte.
Agora sim, Marcelo, bom fim de semana para você. Agora eu posso desejar um bom fim de semana para você, que é sexta-feira, tá bom? Bom fim de semana para você, meu amigo.
Obrigado, gente. Bom fim de semana a todos. Até segunda.
E também desejo um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes do Paraná, do Centro-Sul do Estado, os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, ao meu amigo Ricardo Silveira. Bom fim de semana para você, Ricardo. Um bom fim de semana aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, ouvintes da CBN Cascavel, também a Roberto Benjamin, um bom fim de semana. Obrigado aos dois, ao Roberto e ao Ricardo, pela oportunidade de estar aí dentro do jornal de vocês, mais uma vez em rede. Nós estamos aí sempre juntos, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu.